Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, Gabriel Martins aqui para falar tudo sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do San Francisco 49ers, 25 a 22 na prorrogação. Primeiro tempo foi um pouco chato, o segundo tempo foi muito melhor, com um final emocionante. Segundo Super Bowl apenas aí para prorrogação, né? O outro foi o Super Bowl 51, vitória do New England Patriots, aquela grande virada para cima do Atlanta Falcons. E tem outra ligação importante, né? O Kansas City Chiefs vence o segundo Super Bowl consecutivo e se torna o primeiro time desde os Patriots do Tom Brady a vencer dois Super Bowls de forma consecutiva, né? Como aconteceu com os Patriots em 2003 e 2004, então 20 anos atrás, 20 anos depois, se repete esse feito. Patrick Mahomes, 6 anos como titular do Kansas City Chiefs, 4 idas ao Super Bowl, 3 títulos, é um negócio de outro mundo, é um negócio de outro mundo. Pra mim, hoje, ele é o atleta de esporte coletivo mais aterrorizante no mundo, né? É parecido com auge do Messi no Barcelona, auge do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, LeBron no Miami Heat, LeBron no Cleveland Cavaliers, mas a comparação com Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que não é tão boa, porque por mais que tenham sido dois grandes gênios, e ainda são geniais, tem um limite em quanto um jogador de futebol consegue impactar um time, né? E o Patrick Mahomes, ele joga um esporte individual dentro de um esporte coletivo, né? Que é a posição de quarterback. O impacto que ele tem é absurdo, não tem paralelo em outro esporte coletivo a posição de quarterback. E tem um quarterback, na minha opinião, na história do futebol americano, que faria esse ataque funcionar, né? A gente viu alguns dos problemas que esse ataque aéreo teve durante a temporada, se repetiram no Super Bowl, mas funciona por conta da genialidade do Patrick Mahomes. Ele é o único quarterback que faria isso funcionar, né? É um corpo de wide receivers fraco, tá ali no último terço, ali no ranking dos corpos de wide receivers da liga, e é o único cara que consegue fazer essa conta fechar. Tem uma grande defesa que jogou bem nesse Super Bowl, segundo tempo foi fantástico, mas se você não tem o Patrick Mahomes, esse ataque seria um dos piores da NFL e você não iria a lugar nenhum, né? É a genialidade aqui do Patrick Mahomes, assim, falta palavra para descrever. Eu falei sobre isso na final, no programa pós-final da AFC. Se você pega os 6 primeiros anos dele, nunca na história da NFL um quarterback teve uma fatia de 6 anos melhores. E você pode pegar um recorte de 6 anos de qualquer outro quarterback, não tem. Pode pegar qualquer recorte de 6 anos da carreira do Tom Brady, ele não tem 6 anos seguidos nesse nível do Patrick Mahomes. Pode pegar Peyton Manning, pode pegar Aaron Rodgers, Drew Brees, Joe Montana, Dan Marino, não tem. O Patrick Mahomes, claro que ele ainda tem muito a construir, né? Ele ainda tá no auge da carreira dele. Ele provavelmente não vai jogar até 45 anos como o Tom Brady. Ele tem 28 anos, vai fazer 29 em setembro. Vamos ver se ele vai chegar lá, em termos de volume da carreira. Mas você pega o Tom Brady com 28 anos e o Patrick Mahomes com 28 anos, o Patrick Mahomes está à frente. E mantendo esse ritmo, que é difícil, que vai chegar um momento que vai ser sem o Travis Kelce, sem o Andy Reid, provavelmente. O Tom Brady tem a primeira metade, ele tem a carreira inteira dele nos Patriots com o Bill Belichick. E na segunda metade da carreira ele tem o surgimento do Gronk, né? O Gronk surge, o Tom Brady já com 30 anos. O Patrick Mahomes pegou o Travis Kelce já estabelecido na liga, então ele vai ter que um dia se adaptar ao mundo sem o Travis Kelce. Que já teve momentos que aconteceu nessa temporada, porque ele não fez uma grande temporada regular. Mas aí ele vai ter que se provar também. Mas nesse momento, se fosse aquele fosse aquela linha na natação, nas Olimpíadas, né? Tem a linha do recorde e tem um cara nadando, né? O Tom Brady tá com a linha do recorde aqui e o Patrick Mahomes tá com meio corpo na frente. É basta ele manter o ritmo o que não é nada fácil. Sobre o 49ers, vou entrar em pontos específicos da partida, porque tem muita coisa interessante pra gente debater. Eu perguntei pra um amigo meu que torce pros 49ers, né? Leonardo Paglioni, que participa aqui do podcast sobre NBA, abraço, Léo, se ele achava que essa derrota pros Chiefs foi mais dolorosa do que o primeiro Super Bowl entre Chiefs e 49ers, né? Na temporada 2019. E ele disse que sim, e eu concordo com ele, porque na temporada 2019, naquele Super Bowl, tem um lance que você consegue apontar, né? Que é o passe pro Emmanuel Sanders, que o Jimmy Garoppolo coloca um pouco mais a bola na frente, né? Se ele consegue completar aquele passe ali, que seria provavelmente touchdown, os 49ers venceriam aquele jogo. Ou então tem a terceira para 12 do Tariq Hill, né? Esse jogo, eu acho que é mais diluído ao longo da partida, né? Tem o fumble no punch, é verdade, né? Que logo depois os Chiefs conseguem o touchdown. Mas eles tiveram oportunidades, né? Teve o fumble dos Chiefs que eles não conseguiram recuperar, que eles não conseguiram aproveitar em pontos. Trocaram punches várias vezes com o Kansas City Chiefs, né? Eles tiveram a bola, cometeram muitas faltas no primeiro tempo, que naquele momento parecia que os Chiefs estavam fazendo, os 49ers faziam o que eles queriam, principalmente pelo chão, né? Mas estavam avançando muito bem. Aí teve duas faltas seguidas do Trent Williams, teve falta do Brandon Ayuk, que assassinaram os drives da equipe, né? Então, no primeiro tempo eles foram o melhor time, e ainda assim foram pro intervalo vencendo por 10-3 apenas, e a sensação que dá é que dava pra ter vencido. Foi um jogo equilibrado, foi pra prorrogação, e você teve uma chance de derrotar o Patrick Mahomes no Super Bowl, e a chance foi o primeiro tempo. E aí no segundo tempo ele vem e consegue aquele drive no final do field goal, né, que brilhante, e depois o drive da prorrogação. Realmente é um cara de outro mundo. Méritos pro Steve Spagnuolo, que o primeiro tempo foi difícil, no segundo tempo a defesa dos Chiefs acalmou. Eu achei que a secundária fez um grande jogo. O Trent McDuffie fazia uma grande partida até a falta na prorrogação, que manteve o drive dos 49ers vivo, né? A equipe ia pro punch, mas ele fez um grande jogo. Achei que a secundária inteira jogou muito bem. O front seven jogou bem também, né? Mas eles tiveram no primeiro tempo alguma dificuldade contra o jogo terrestre, e eles não conseguiram gerar tanta pressão consistentemente no Brock Purdy, né? Às vezes que o Purdy foi pressionado, foi em blitz, chamadas do Steve Spagnuolo, que realmente é um gênio, um dos maiores coordenadores defensivos da história. E num grande jogo, assim, num Super Bowl, numa final de conferência, se você pode escolher um coordenador defensivo para preparar o seu plano para a partida, tem que ser o Steve Spagnuolo, né? Porque é o ingrediente secreto, não diria que é secreto, né? Mas é ingrediente subestimado nessa dinastia do Kansas City Chiefs, porque ele tá num estágio da carreira que nenhum time vai querer contratar ele como head coach. Ele foi muito mal como head coach na oportunidade que ele teve no St. Louis Rams, depois que ele venceu o Super Bowl com os Giants. E ele fica. Ele vai ficando no Kansas City Chiefs, provavelmente vai ficar até ele se aposentar ou até o Andy Reid se aposentar, e aí ele se aposenta junto, né? Então é o encaixe perfeito pro Kansas City Chiefs. Mas vamos entrar no jogo. Como eu falei, tem muitos pontos específicos pra gente debater. Mas antes, vamos dar uma moral pro patrocinador desse podcast. A temporada do futebol americano chegou ao fim, e mesmo com a cobertura nunca parando aqui no podcast Cara dos Esportes, dá tempo pra tirar uns dias e aproveitar o resto do carnaval. Se você vai pro bloco curtir a festa ou vai ficar em casa descansando, o Promobit tem a oferta pra você. Tem desconto em bebidas, roupas, caixa de som, tudo para você aproveitar o carnaval. Se você fica no bloco do sofá de casa, tem descontos para lançar aquela TV nova, videogame, jogos, eletrônicos em geral, não faltam opções. Acesse o site promobit.com.br e baixe o app. Se o produto que você quer ainda não tá com desconto, você pode colocar ele na sua lista de desejos, que o Promobit te avisa quando ele tiver com um precinho bom. São mais de 1000 ofertas diárias enviadas por pessoas reais que analisam antes de mandar. Imperdível. Eu tô pensando em aproveitar o fim da temporada do futebol americano para comprar um PlayStation 5, que eu tô de olho há bastante tempo, entrar na nova geração, enfim, dos consoles, eu vou botar lá na minha lista de desejos do Promobit, que aí quando tiver um desconto, eles vão me notificar. Primeiro drive, os 49ers conseguem avançar bem. A equipe que vai muito bem no primeiro drive das partidas normalmente dessa temporada. Mas aí o Christian McCaffrey acaba sofrendo um fumble, né? O Leo Chenol força o fumble e o George Karlaftis recupera. Mas os Chiefs não conseguem aproveitar, sob muita pressão nessa campanha. Aí foi aquele run screen pass do Andrew Reid que ele acaba fazendo com uma frequência maior do que deveria. A equipe vai para o punch. 49ers vai para mais um punch. A equipe, de novo, avança bem, vai conseguindo avançar. Tem um false start do Trent Williams, aí depois tem um hold do Trent Williams. E as faltas colocam a equipe num buraco, um drive que começou promissor. Mas a equipe vai pro punch. Os Chiefs também, na campanha seguinte, vão pro punch. Então, como eu falei, o primeiro tempo não foi tão legal, né? Teve um sack do Chase Young, que ele passou como quis pelo Donovan Smith. Donovan Smith, ele melhorou na reta final, mas ele... O left tackle, né? Titular do Kansas City Chiefs. Mas ele... O primeiro tempo dele foi sofrível. Chase Young, Randy Gregory e Nick Bosa fizeram o que queriam quando estavam alinhados na frente dele. Muitos screens que não iam a lugar nenhum. Mais um punch dos Chiefs. E aí o 49ers abre o placar com um field goal, né? Teve uma bela conversão com o Chris Conley numa terceira para 8. Field goal do Jake Moody. 55 jardas, field goal mais longo da história do Super Bowl. Mas foi tipo por uma hora só, né? Porque o Harrison Butker conseguiu bater esse recorde com um field goal de 57 jardas depois, né? Foi no segundo tempo, né? Foi o field goal ali do... O primeiro field goal, né? Do Kansas City Chiefs. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Minhas notas aqui. No segundo quarto, os Chiefs sofrem um fumble. Primeiro teve um fumble do Rashee Rice, né? Foi aquele pitch, né? Que foi aquele lance que foi meio dúbio ali se ele tentou jogar a bola pro Justin Watson ou se foi realmente fumble. Parece que ele tentou jogar a bola, mas enfim, foi recuperado pelo Kansas City Chiefs e termina esse drive com o fumble do Isaiah Pacheco, né? E aí acontece um lance meio feio, muito feio desse jogo, né? Que tem um entrevero entre Andrew Reid e Travis Kelce, né? O fumble foi na red zone já, na linha de 8 jardas. O Travis Kelce meio que ele chega ali pra dar uma pressão no Andrew Reid pra reclamar e tal. Só que ele acaba se chocando muito forte com o Andrew Reid perde o equilíbrio. Parece... A sensação que dava logo de cara é que ele deu um baita de um empurrão no Andrew Reid, que não é nenhum cara pequeno, né? Parece que logo depois o Travis Kelce pediu desculpa para o Andrew Reid, mas o clima estava estranho naquele momento, né? E os 49ers não conseguem aproveitar o fumble, vão pro punch. O Brock Purdy correndo bastante com a bola, né? Até botei aqui na minha anotação, o Brock Purdy está achando que é o Josh Allen, né? Acho que ele meio que se encontrou como corredor nesses playoffs, né? Algo que ele não fazia tanto na temporada regular, mas nos playoffs fez mais. Mais um punch dos Chiefs. Teve o intentional grounding, né, que é quando o quarterback joga a bola no chão para fugir de um sack. O Chase Young estava na pressão, né, e a bola não passou pela linha de scrimmage, não tinha nenhum recebedor perto, então é intentional grounding. Depois teve um sack para cima do Patrick Mahomes. Importante nesse lance, o Dre Greenlaw, linebacker da equipe, né, do 49ers, ele sofre uma lesão que não está confirmada ainda, mas ao que tudo indica é ruptura de tendão de Aquiles. E foi bizarro porque ele tava pulando ali pra entrar em campo, né? Aquela meio de pulinhos ali e tal. Aí ele sente ali, vai de carrinho pro vestiário, sofreu uma lesão no Aquiles. Brutal. É muito azar mesmo a forma como aconteceu. Coincide ali, final do primeiro tempo. Segundo tempo todo, o Travis Kelce apareceu mais. Não é o motivo, mas ajudou, com certeza, né? Um dos caras responsáveis ali pelo meio do campo. Os 49ers recebem a bola, conseguem o primeiro touchdown na partida. touchdown que foi um passe do Juwan Jennings, né? Third and one, né? Que é um wide receiver que ia muito bem nas terceiras descidas nessa temporada. Ele conseguiu um passe pro Christian McCaffrey ali numa trick play, que parecia que tudo ia dar errado, parecia que o Juwan Jennings ia ser sacado antes dele fazer o passe, depois parecia que o passe ia ser interceptado, depois parecia que o Christian McCaffrey ia ser tacleado na linha de scrimmage, mas não, ele consegue o touchdown, 10-0. Os Chiefs conseguem um drive longo, termina com um field goal, né? Teve um sack numa terceira para 5, 10-3, 49ers ajoelham com a bola, o jogo vai para o intervalo e aí tem um show do Usher, né? Que eu não sou especialista em música pop, mas eu sinto que esse show do Usher foi, ele meio que vem de, sei lá, 2008, 2007, porque eu não acho que o Usher é tão relevante mais quanto ele foi, né? Ele tem hits, né? Tem, pô, aquela música My Boo, né? Teve a participação da Alicia Keys, que foi legal. Teve aquela música Yeah, né? Que é do Hit, né? O Conselheiro Amoroso, né? O filme. Foi ok o show, foi legal, mas não, nada demais. Eu achei que até a produção não foi nada demais. Não acho que é o pior show que eu vi desde que eu acompanho o Super Bowl, provavelmente é o Coldplay, que eu achei bem ruim. O do Bruno Mars também eu não gostei muito. O melhor é o Dr. Dre com o Snoop Dogg, né, de 2 anos atrás. Da Lady Gaga, muito bom também. Black Eyed Peas, Super Bowl 46? 45? 45. Foi muito bom também, mas não gostei. Não gostei, parece que foi uma escolha ali 15 anos depois do que deveria, e me parece... É difícil acreditar que a NFL não tinha opções melhores, né? Não sei o que aconteceu. Eu mantenho meu palpite, ano que vem eu acho que vai ser o Post Malone, porque ele cantou, né, America the Beautiful, e a gente, eu falei aqui algumas vezes, né? Quando a Lady Gaga, ela foi... fez o show do intervalo, foi um show muito bom também, e no ano anterior ela tinha cantado o hino, né? Então é meio que um tryout ali pro cara, pro artista. A Taylor Swift... nesse momento, dizem que a NFL tentou, mas não conseguiu, né? Antes de fechar com o Usher. E eles fecharam com o Usher antes da notícia dela estar namorando Travis Kelce e tal. Hoje eu acho que a Taylor Swift é um pouco grande demais pro show do intervalo, talvez. Não sei. Nem que a Beyoncé se apresentou, o Michael Jackson se apresentou. Não sei, mas é... meu palpite pra próxima temporada vai ser o Post Malone. Vamos pro segundo tempo agora. Os Chiefs abrem com uma interceptação, passe muito ruim do Patrick Mahomes. Ele, antes disso, ele tinha feito aquele pitch, né? Aquela jogada que o quarterback joga a bola na direção do running back para ele correr com a bola. Foi atrás do Isaiah Pacheco, foi o fumble, mas o Pacheco conseguiu recuperar. E depois ele lança a interceptação, o passe escapou um pouquinho da mão do Mahomes, né? Foi um pouco mais longo do que deveria, mas foi uma marcação dupla. Leitura ruim, execução pior ainda. 49ers de novo não aproveitam, mais uma chance ali de girar a faca que eles não conseguem. Chiefs punch, 49ers punch, e aí os Chiefs conseguem um field goal. Travis Kelce aparecendo mais, e ele chuta um field goal de 57 jardas, que eu falei, né? O Jake Moody foi o dono do field goal mais longo da história do Super Bowl por uma hora. O Harrison Butker tirou a marca dele. 49ers punch. Grande jogada nesse drive do Trent McDuffie. Tira a bola ali da mão do Deebo Samuel num passe dentro da... não, não foi dentro da zone. Falei besteira, mas seria um passe completo. Punch do Kansas City Chiefs. E aí o Ray McCloud, ele sofre ali o muffed punch, né? O fumble, né, na verdade. Que bateu num companheiro de equipe dos 49ers. Bateu nele. E os Chiefs recuperam. Uma jogada. Conseguem um touchdown com Marquez Valdes-Scantling, 10-13, aí o jogo pega fogo. 49ers conseguem um touchdown, e eles que vinham com muitos problemas em terceiras descidas, mas conseguem avançar nessa campanha. Foi o primeiro first down deles no segundo tempo, foi com 2 minutos para o fim do terceiro quarto. Teve um avanço bonito de 20 jardas com o Brandon Ayuk. Tem a decisão de ir para a quarta descida, uma quarta para 3, que eles conseguem converter com um belo passe do Brock Purdy, grande jogada do George Kittle. E aí, a gente tem que voltar 2 semanas atrás na final de conferência. Não vai ser destaque essa decisão do Kyle Shanahan, né? E tudo bem, eles não venceram o Super Bowl. Mas se ele chuta o field goal ali empata o jogo 3-3 e os 49ers perdem o Super Bowl, também ninguém ia falar. Mas se eles vencem o Super Bowl, também ninguém ia falar. Essa é a questão. As pessoas criticam quando dá errado. Mas quem defende, como eu, a agressividade na quarta descida, eu não falo que vai dar certo sempre. Os Lions tiveram no lado errado. Teve passe dropado e tal, teve jogadas ruins. Os Lions tiveram azar e tiveram no outro lado da equação. Mas você aumenta as suas chances de sucesso quando você é agressivo nesse tipo de situação. E os 49ers foram, que não é tradicional do Kyle Shanahan. Kyle Shanahan costuma ser muito conservador nesse tipo de situação. Conseguiram o touchdown, teve o extra point bloqueado. E mesmo assim, se o extra point não é bloqueado, os Chiefs estavam numa situação complicada, né? Que eles precisariam ali do touchdown para virar o jogo. Seria uma situação com não tanto tempo assim no relógio, né? Então não seria nada simples. Então o processo foi perfeito, deu certo, mas mesmo que não tivesse, foi a decisão correta. Os Chiefs conseguem um field goal que empata a partida, 16-16. E aí o 49ers consegue mais um field goal. Falei que o jogo pegava fogo nessa reta final. 19-16. Os Chiefs empatam com um field goal ali nos últimos segundos. É, grande, grande campanha do Patrick Mahomes. Campanha de DVD, de Hall da Fama, né? Ele consegue um first down logo de cara com o Kelce, tem um avanço de 23 jardas com o Kelce numa terceira para 7, tem uma primeira descida que ele conquista com as pernas, brilhante o Patrick Mahomes. 19-19, o jogo vai para prorrogação, os 49ers têm um drive longo, que fica, eles começam muito mal, teve drop, false start, teve quase um fumble, terceira para 13, e aí tem um hold na secundária, uma falta do Trent McDuffie, mantém o drive vivo. Os 49ers conseguem avançar, tem uma grande recepção do Kyle Juszczyk nessa campanha, mas os Chiefs no momento chave conseguem gerar pressão e forçam o field goal do San Francisco 49ers, recebem a bola. E aí um ponto importante, que acho que pegou muita gente de surpresa, a regra nova diz que mesmo que seja um touchdown no primeiro drive do time que recebe a bola, o segundo time vai ter a oportunidade de ter um drive. Isso significa que o relógio não é um fator. Eles vão no drive até o final, até terminar em turnover and downs, até terminar em touchdown, até terminar em field goal, até terminar em turnover e acabar o jogo. Porque os Chiefs não tinham tanta urgência ali no final e pegou muita gente de surpresa. Mas ali a regra nova dita que os Chiefs vão ter até o fim para jogar. E eles sabiam disso, obviamente. Tiveram paciência, avançaram, teve um... O Patrick Mahomes, ele corria com a bola nesse jogo, parecia o Cam Newton, né? Ele ligou aí o foda-se e é Super Bowl, não tem mais medo de machucar e nada. Ele converte uma quarta descida correndo com a bola, consegue uma corrida longa, que converteu também um third down, e consegue encontrar o passe para o Mecole Hardman na end zone, touchdown, vence o jogo. 25-22, e ali mesmo que ele não conseguisse, o touchdown foi com quantos segundos? Deixa eu ver aqui. Foi com 3 segundos pro fim. Se tivesse sido passe incompleto, ou se tivesse corrido e não entrado na endzone, nem saído pela lateral, ia acabar e ia começar mais 15 minutos. Então o tempo ali não era um fator. Por conta dessa nova regra, a regra de Josh Allen, né, daquele jogo entre Chiefs e Bills, para cada time ter uma oportunidade, ter pelo menos um drive completo, né? Pegou muita gente de surpresa, mas é esse o ponto. Os 49ers desperdiçaram chances, como eu falei, né? Eles foram um time melhor por uma boa margem até no primeiro tempo, não conseguiram girar a faca. E você tem o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é inevitável. O Patrick Mahomes você tem que... É aquele vilão do filme de terror, né? Que, cara, ele vai continuar chegando, ele vai colocar o time numa posição, ele com um corpo de receivers horríveis, ele vai criar alguma coisa. E nesse jogo foi ele criando não só com o braço, mas com as pernas também, né? Ele foi o MVP do Super Bowl com justiça, não tem como não ser, né? Eu sei que ele lançou uma interceptação, não foi um jogo perfeito, mas ele é um quarterback brilhante. Eu acho que ele joga a posição de quarterback no nível mais alto que ela já foi jogada. Do lado dos 49ers, eu achei que o Brock Purdy jogou bem. Não foi espetacular, mas jogou bem. Eu achei que a defesa dos Chiefs fez um ótimo trabalho contra o Brandon Ayuk e contra o Deebo Samuel. O George Kittle, eu já achei que foi mais falta de ser acionado mesmo. Eu achei que ele, 4 alvos para um cara como ele, 3 alvos, né, na verdade, é pouco. Pouco para um jogador como ele. O Christian McCaffrey foi o grande foco desse ataque, como vencendo ao longo da temporada. 22 recepções, 8, 22 corridas, 8 recepções, 30 toques na bola para 160 jardas. Recebeu um passe para touchdown do Jawan Jennings, mas não foi suficiente. E a defesa dos 49ers, a linha defensiva jogou muito bem, mas teve dificuldades, principalmente depois da saída do Dre Greenlaw, para lidar com o Travis Kelce. Não dá para colocar esse desempenho do Kelce no segundo tempo só na conta da lesão do Dre Greenlaw, mas foi parte do fator. Outro fator foi os Chiefs, pô, vamos usar o nosso melhor recebedor, né, que é o Travis Kelce. Rashee Rice teve um momento que ele reclamou ali também, né, discutiu com o Mahomes, aí voltou, foi muito acionado no drive da último drive e no drive da prorrogação. O wide receiver, assim, é o famoso que não chora não mama, né, porque quando o cara reclama, a bola vai na direção dele, e o Rashee Rice foi o que aconteceu, teve uma conversão muito bonita. Mas assim, eu sei que o fato da torcida em geral, da torcida neutra, ser contra os Chiefs, eu acho que já explica bastante da grandeza desse time, né? Essa dinastia, são 3 títulos em 5 anos, 4 Super Bowls em 5 anos, 3 títulos, 1 derrota pro Patriots, pro Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. Mas eu acho que mostra a grandeza do Mahomes, todo mundo estar torcendo contra eles, né, nesse jogo, né, mostra porque ninguém vai torcer, não vai ter essa torcida contra toda contra um time que não é tão dominante, né. Eu sei que muita gente torceu o nariz pra Taylor Swift e tal, que eu acho que é uma grande besteira, mas acho que esse é o respeito, né. Acho que o respeito por um grande time como esse se manifesta dessa forma, né, com ódio, com vamos torcer pro 49ers e tal, mas não foi suficiente. O Patrick Mahomes é inevitável, o Buffalo Bills descobriu isso, o Baltimore Ravens descobriu isso, e agora o San Francisco 49ers descobriu isso. Antes da gente encerrar, vai ser uma parte só do podcast hoje, a gente vai falar sobre isso, mais sobre o Super Bowl, no programa que vai ao ar na quinta-feira de manhã. A gente vai falar sobre rescaldo do Super Bowl, o futuro dos times e tal. Mas o Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Caras Esportes, já tem odds para o próximo Super Bowl, Super Bowl 59. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Tem bônus no primeiro depósito lá para quem está criando conta e tal. Então, é mais uma forma de mostrar o seu apoio ao podcast Cara dos Esportes, mostrar que o público é grande e é fiel. Então conto com vocês, vocês podem apostar já no Super Bowl. E o favorito, para minha surpresa, é o San Francisco 49ers, com odds de 6,50. O Kansas City Chiefs 8,50. Eu acho que o Patrick Mahomes tem que ser o favorito do ano. Eu acho que são boas odds, inclusive, para pegar aqui do Kansas City Chiefs. Tem a questão do Chris Jones, que pode ser que ele não retorne, então é um ponto importante. A equipe precisou vencer 2 jogos fora de casa para chegar no Super Bowl, então foi uma temporada regular complicada, mas é o Patrick Mahomes. Ravens 10,0, Buffalo Bills 10,50, Cincinnati Bengals 13,0, Detroit Lions 13,0, Miami Dolphins 17,0, Dallas Cowboys 21,0, aí os 3 times da NFC, né? O Green Bay Packers 21,0, Eagles 21,0. Os Eagles tem muita coisa para reconstruir, né? Começou basicamente comissão técnica. A única peça que não mudou foi o Nick Sirianni, que deveria ter mudado, né? Mas Houston Texans 23,0, eu acho que é um pouco exagerado, pra ser bem sincero, por mais que o CJ Stroud tenha mostrado ser especial. Chargers 26,0, gosto, Jim Harbaugh, Justin Herbert. New York Jets 26,0, Falcons 31, Bears 31, Jaguars 31, Browns 36, Rams 36, Colts 46, Vikings 56, Seahawks 61, Bucks 66, Steelers 76, Cardinals 81, gosto também, como long shot. Saints 81, Broncos 101, Raiders 101, Patriots 101, Giants 101, Commanders 101, Titans 151, Carolina Panthers 251. Essas são as odds para o próximo Super Bowl. Crie sua conta no Bodog utilizando o meu link que está na descrição do podcast. Pessoal, vocês foram incríveis nessa temporada. O crescimento, acho que foi o melhor ano do podcast Cara dos Esportes. Não tem outra forma de dizer. E o resultado está aí. Anunciante no podcast, nas minhas redes sociais. Isso é graças ao apoio de vocês, não só aos apoiadores, que sem vocês o podcast teria acabado. O podcast chegou nesse ponto hoje de ser um dos mais escutados do Brasil de esporte. Não estou falando de NFL, não falando de NBA, de esporte. É graças aos apoiadores, porque teve um momento que quase tive que terminar com o programa. E se não fossem os apoiadores que me deram um gás extra, eu não chegaria nesse estágio. Mas vamos continuar crescendo. Continue indicando para os amigos que gostam de NFL, de NBA. Não deixem de prestigiar os patrocinadores do podcast, que é vital para o crescimento do programa, né? Sem eles, muito obrigado para o Mobit, muito obrigado Bodog, muito obrigado Cartola Express. Tem coisa nova vindo pela frente e é um sinal, assim, não tem sinal maior de crescimento do programa que esse interesse, os números de ouvintes cresceu bastante esse ano, minhas redes sociais cresceram muito esse último ano. Foi um ano fantástico, um ano que eu trabalhei muito tempo para chegar nesse estágio, porque para pessoa que... muita gente conhecendo meu trabalho agora, né? Pode parecer que, pô, o Gabriel explodiu, né? De fato, explodiu o meu trabalho, né? Mas não é de uma hora para outra, né? É de uma hora para outra depois de 9 anos, né? Desde que eu comecei o podcast NFL Hoje, em 2015. Então, meu muito obrigado a você que escuta há anos, que você que escutou, começou a escutar no último ano, você que começou a escutar nos playoffs, de coração. Nunca vai passar despercebido em mim, nunca vai deixar de ser um sentimento fantástico saber que em algum momento você, na sua casa, mexendo no celular, ou vendo no computador, ou na rua, viu o podcast, resolveu dar play e escutou o programa. Nunca não vai ser um sentimento fantástico saber que tanta gente curte o meu trabalho. Muito obrigado aos convidados do programa também, que são fantásticos. E o programa não seria nada sem eles, né? Tem esses programas que eu faço solo, mas é sempre com um convidado e eu acho que dá uma rotatividade, visões diferentes, opiniões diferentes, que acho que é um dos segredos aqui do programa. Mas muito obrigado a você mesmo que deu play, que escutou e que escuta regularmente. É fantástico, é um sentimento incrível e é o que eu quero fazer por muitos anos ainda. Eu amo fazer vídeo pro TikTok, pro Instagram, e é algo que eu também quero fazer por muitos anos, mas se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer pro resto da vida, seria o podcast, que é a minha paixão inicial. Mas pessoal, muito obrigado a todos. O podcast Cara dos Esportes volta com 2 episódios, vou gravar um de NBA na quarta-feira, um de NFL na quarta-feira. O de NBA eu devo postar na quarta-feira de cinzas à noite, o de NFL eu devo postar na quinta-feira de manhã, ou talvez eu inverta, não sei ainda. Mas muito obrigado a todos e até a próxima. Aproveitem aí os últimos dias do carnaval. Eu vou fazer isso também. Tchau!